passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Quanto ganha um funcionário do Ministério? Quanto o governo gastou em ciclovias no ano passado? Quanto arrecadou de PVA? Quem está recebendo bolsas de pesquisa? Perguntas como essas são respondidas diariamente por governos, órgãos e empresas públicas, mas nem sempre foi assim. A diferença é que agora temos uma lei de acesso à informação. A LAI, como é conhecida, completou 5 anos e é o tema desta reportagem especial que aproveitou um seminário promovido pela Controladoria Geral da União para trazer diferentes visões sobre a lei.
A primeira lei de transparência em atos públicos de que se tem notícia surgiu em 1766, na Suécia. Os países escandinavos, aliás, têm uma forte cultura de transparência e controle dos agentes públicos. Na América, de acordo com a nossa Controladoria Geral da União, o pioneirismo coube à Colômbia, em 1888, quando um código estabeleceu procedimentos para ter acesso a documentos do governo. Os Estados Unidos implementaram sua Lei de Liberdade de Informação em 1966 e as Nações Unidas promulgaram, em 2003, a Convenção contra a Corrupção, em que cada signatário se compromete a tomar as medidas necessárias para aumentar a transparência. Os países devem adotar procedimentos que permitam à população obter informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração pública. A Lei Brasileira de Acesso à Informação começou a se desenhar em 2003, com a apresentação dos projetos de Lei 219, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e 130, do senador João Capibiribe, do PSB do Amapá. A proposta de Capibiribe virou a Lei Complementar 131, em 2009, e acrescentou na Lei de Responsabilidade Fiscal a obrigatoriedade da divulgação de dados referentes às despesas e receitas de cada ente público. Para o senador, a transparência na arrecadação e nos gastos públicos abriria uma nova frente contra a corrupção.
A promoção da transparência das informações públicas é uma ferramenta de aperfeiçoamento da democracia, o que incentiva a educação política, subsidia o combate à corrupção e facilita a avaliação dos governantes por parte da sociedade.
Já a proposta do deputado Reginaldo Lopes, mais ampla, chegou ao Senado depois de 7 anos na Câmara, em abril de 2010. Inicialmente, seria analisada nas comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e de Direitos Humanos. Mas por tratar de temas que poderiam afetar a soberania nacional, como o sigilo de informações, acabou sendo enviada também à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O Congresso brasileiro aprovou o projeto de lei de acesso à informação em outubro de 2011. No dia 18 de novembro, a lei foi sancionada e 6 meses depois entrou em vigor. Na ocasião, o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, que presidia a Comissão de Relações Exteriores do Senado, saudou a medida.
16 de maio de 2012 será certamente lembrado como o dia em que o Brasil abriu ao mundo as suas informações mais preciosas, as suas salvaguardas, em uma claríssima demonstração de transparência e de um trato diferenciado da coisa pública e das questões de Estado. Que todos os brasileiros tirem, assim, o melhor proveito desta nova e significativa lei.
A lei tem ouvidos para te delatar.
Mas o que diz a Lei de Acesso à Informação? A lei determina que todo cidadão ou empresa tem o direito a solicitar informações dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e Municípios, e ainda a autarquias, fundações ou empresas públicas, sociedades de economia mista e outros órgãos públicos e instituições sem fins lucrativos que recebam dinheiro público. E que tipo de informação? Algumas, como lista de cargos e ocupantes, endereços e telefones das unidades e atendimento ao público, devem estar disponíveis na chamada transparência ativa. Os órgãos públicos também devem ter uma lista de perguntas e respostas mais comuns e disponibilizar um serviço para atender e orientar o cidadão. De resto, basicamente todas as informações podem ser pedidas pela população. Nesses 5 anos da LAI, como é conhecida a Lei de Acesso à Informação, o governo federal respondeu a questionamentos desde a relação dos armamentos comercializados por empresas brasileiras a outros países, a detalhes sobre a deportação dos boxeadores cubanos após os Jogos Pan-Americanos de 2007. Jornalistas e cidadãos também tiveram acesso a informações sobre gastos com passagens aéreas e diárias de hotel a servidores, e até mesmo a relatório da aeronáutica sobre a existência de OVNIs. No evento sobre os 5 anos da Lei de Transparência, promovido pela Controladoria Geral da União, o secretário-executivo do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, afirmou que a lei estava ganhando corpo e respeito.
Em que as pessoas passam a perceber a importância dessa lei, e eu acho que os avanços que nós tivemos nesses 5 anos, eles são notáveis, né? Hoje a população ela tem um acesso maior à informação, existe uma lei que dá o amparo.
Rainério Leite, secretário-geral da Presidência do Tribunal de Contas da União, disse que o desafio dos órgãos de controle agora é facilitar cada vez mais a oferta de informação de qualidade e descomplicada para o cidadão poder acompanhar para onde está indo o seu dinheiro.
Controle esse que só se dará efetivamente mediante a atuação tempestiva do cidadão, lá do morador, lá do município, onde o fato está acontecendo, né? Sobretudo na área de saúde, onde a estrutura é precária, onde os recursos das merendas escolares aí estão sendo desviados. Então, todos esses pontos a gente precisa fornecer meios para que o cidadão realmente seja um fiscal da aplicação do recurso público.
Rainério defende que os dados sejam informados em um formato de fácil interpretação, o que muitas vezes não ocorre.
Publicar apenas literalmente o que impõe a lei, a gente sabe que não é suficiente. E muitos gestores se utilizam disso e dizem: eu estou cumprindo a lei. Mas pergunte ao cidadão se ele está sendo atendido com aquelas informações. Poucos são os cidadãos que entendem dados contábeis. Muito poucos.
A Transparência Brasil iniciou um projeto justamente para facilitar o acesso a informações de maneira descomplicada. Juliana Sakai, coordenadora do programa Achados e Pedidos, explicou que a ONG juntou em uma única ferramenta os dados da transparência ativa, que é quando os órgãos divulgam as informações sem pedido formal, e os da transparência passiva, que são as respostas a perguntas feitas pelos cidadãos.
Então, o Achados e Pedidos basicamente é um repositório de pedidos e respostas da Lei de Acesso à Informação. Todos esses pedidos de transparência passiva vão ser colocados como transparência ativa agora. E isso torna tudo mais transparente, porque a gente pode dar mais usos para uma solicitação, para um pedido de informação que já foi feito, já foi preparado pela administração pública. RG4-668-743,
São Paulo. Joara Marquezine, coordenadora do projeto Artigo 19, de anonimização do requerente de acesso à informação, alertou, entretanto, que gestores públicos se valem de pequenas artimanhas para dificultar o acesso a dados. Uma delas seria cobrar uma identificação excessiva dos solicitantes.
Na verdade, a lei ela fala que você tem que se identificar, mas que essa identificação não pode inviabilizar a solicitação. Pedidos para o Rio de Janeiro, a gente já teve que escanear o RG e mandar o RG para fazer o pedido. Então, vocês sabem que o RG tem muito mais do que nome, identificação, tem o nome da sua mãe, tem sua data de nascimento, tem milhões de dados. Também existem casos que você só pode fazer com o seu CPF. Você não pode fazer com o seu CNPJ, o site não aceita. E aí também é uma identificação que te obriga a se identificar como pessoa física quando você poderia estar usando o CNPJ.
A secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Cláudia Taia, acrescentou que é preciso uma mudança de mentalidade.
A gente tem que mudar, a forma da pergunta. Não é assim, isso aqui a gente tem que dar? A gente tem que fornecer essa informação? Que eu acho que é uma pergunta muito natural que a gente fazia. E o raciocínio tem que se inverter. Não, tem alguma coisa que me impeça de dar essa informação? Porque se não tiver, gente, nós temos que fornecer mesmo. Mesmo, sem justificativa, e saber que é um direito do cidadão. Nós não estamos fazendo um favor para ele.
Apesar de reconhecer que ainda há muito a melhorar, Cláudia Taia vê motivos de comemoração. A maioria dos estados evoluiu significativamente ao longo desses 5 anos na implementação da lei. O percentual de municípios com nota zero caiu de 52% para 21%. e o tempo médio para que as perguntas sejam respondidas na esfera federal é de 14 dias, 16 a menos do que o máximo aceito pela lei.
Então chegamos aí praticamente à casa de 500 mil de pedidos, hoje com quase 99% dos pedidos respondidos, né? Dentre esses quase 99%, 75% são pedidos atendidos total ou parcialmente, 8,75% pedidos negados, e aí geralmente são pedidos que já estão enquadrados no sigilo, né? Seja o sigilo da própria lei de acesso, seja os sigilos bancário, fiscal, comercial, enfim, os sigilos das outras legislações, e 15,9% pedidos não atendidos. Esses pedidos não atendidos, na verdade, é porque eles não se caracterizam como pedidos de acesso à informação. Ou são manifestações de ouvidoria, ou são pedidos para outros poderes, né? Outros poderes ou outros entes, como os estados e municípios, então eles se enquadram nesses pedidos não atendidos.
Cláudia Taia destacou ainda que a Lei de Acesso à Informação ajuda a solucionar problemas do dia a dia.
Tinha uma questão de um quebra-mola que estava atrapalhando um trânsito ali num ponto específico perto da minha casa, onde aquele quebra-mola ele só atrapalhava, ele realmente não tinha função nenhuma porque não havia nem pedestre atravessando a rua. E por meio de um pedido de acesso, a gente conseguiu descobrir que, na verdade, aquilo era clandestino, aquilo nem era para estar ali. E aí, rapidamente, foi retirado e voltou à normalidade. As pessoas não precisaram acordar meia hora mais cedo para pegar o trânsito do quebra-mola.
Um caso que ficou famoso de aplicação da LAI para descobrir desvio de recursos públicos aconteceu no Paraná. A estudante de comunicação social Débora Sogur descobriu um esquema de pagamento irregular de bolsas de pesquisa. E tudo começou numa madrugada, quando ela estava sem sono.
Em outubro de 2014, 1h, não tinha nada para fazer, estava vendo isso. Eu vi umas coisas estranhas no portal Transparência em relação a benefícios de estudantes, de pesquisadores que andaram ganhando mais de 100 mil reais. Eu, louco, que bolsa que é essa, né? Realmente, né? Que bolsa é essa que ganha tanto? E eu falei que eram várias diferentes, não sabia.
Débora percebeu que estava diante de alguma coisa muito errada.
Mas quando eu fiz um filtro por valores, eu percebi que alguns bolsistas, até, nesse caso, é outubro, tinham recebido cerca, no acumulado do ano, era cerca de 100 mil reais. Isso indicava que essas pessoas, em média, tinham recebido 10 mil reais por mês. Isso é muito acima do regular para um bolsista acadêmico. Imagina, a bolsa para alguém que está fazendo pós-doutorado é R$ 4.400. Doutorado é R$ 2.200.
Primeiro, Débora pediu à Universidade Federal do Paraná a lista dos bolsistas. Como não foi atendida, recorreu e acabou obtendo as respostas da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação.
Entrei com recurso. E então a CAPES me respondeu. E foi logo depois, no dia 8 de junho de 2015. E a CAPES me respondeu com um TXT, com todos os nomes. E isso foi uma bênção, porque eu podia conferir. E eu percebi que os nomes que estavam no portal da transparência, eles não estavam nessa lista da CAPES. E isso me confirmou que havia, sim, uma irregularidade e eu podia passar para um outro processo de pesquisa na checagem.
Marlene Alves de Albuquerque, da Ouvidoria Geral da União, disse que o caso de Débora ilustra bem as possibilidades que o cidadão possui de ser atendido em seu pedido de informações.
O cidadão tem 4 chances de ver o seu pedido atendido. Primeiro, ele faz o pedido no ESIC. Caso o órgão demandado negue, ele tem a oportunidade de recorrer para a autoridade hierarquicamente superior. Persistindo a negativa, ele vai para a autoridade máxima do órgão ou entidade. Persistindo essa negativa, ele recorre à Controladoria Geral da União. E ainda, caso entendamos que ele não fazia jus, né, a receber essa informação, ele ainda tem a chance de recorrer para a Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
No próximo bloco da reportagem especial dos 5 anos da Lei de Acesso à Informação, saiba como está a aplicação da lei nos 3 poderes, nas capitais e os aperfeiçoamentos que podem vir por aí.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.